que agora eu entendo que quanto mais eu mudar a vida de quem tá junto comigo, mais a minha vida vai ser mudada. Mas é fácil falar isso agora, com a escola das crianças pagas, morando numa casa bacana, né? Mas no início não é tão romântico assim. Então os desafios a gente tem um monte, todos os dias. Mas tem uma frase que o Flávio Augusto fala que faz muito sentido para mim. Que o sucesso é um eterno recomeçar. Então, não sei se você em casa está pensando em desistir, ou aqui todo mundo já pensou em desistir, mas toda vez você tem que recomeçar. Então não importa onde você está. Meu primeiro desafio foi a geladeira da minha mãe. Imagina se eu tivesse parado ali. Não, para eu ter sucesso para o segundo, eu tive que recomeçar de novo.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia e Gestão Podcast. Nesse podcast a gente fala sobre conceitos de mentalidade, conceitos de gestão. E aqui eu tô com convidados muito especiais que eu quero poder hackear um pouco da mente deles. Eles que construíram um negócio de muito sucesso e que eu quero poder aprender com eles aqui hoje. Eu tô com o Mika, eu tô com a Adriana e eu tô com o Kaique. Sejam muito bem-vindos, meus amigos.
Obrigado.
Pessoal, para começar aqui esse bate-papo, eu quero saber de vocês como que começou. Ah, para apresentar um pouquinho eles para vocês também, eles são sócios da Finanto, que é basicamente uma empresa de crédito, uma empresa financeira, não é isso? E eu quero poder entender um pouco mais dessa trajetória de vocês. Como que foi que vocês começaram os primeiros passos e também os resultados que vocês estão colhendo hoje e para onde vocês estão indo? Eu quero entender um pouco dessa jornada.
Ótimo. Primeiro, Romani, obrigado aí pelo convite. Gostei muito aqui do convite. E eu vou deixar para o Kaique falar para a gente como é que a gente começou. Fala aí, Kaique.
Rapaz, faz tempo, né? Faz um tempinho aí. Antigamente, o Mikael e a Adriana já eram sócios, né? A Adriana até comentou aqui, sócios da União Cred. E o Mika, em 2017, resolveu desbravar um outro modelo, ainda vendendo crédito, e foi onde ele fundou a Prime e me convidou para participar, para estar junto com ele, eu, recém-formado em engenharia, meio tentando ainda me encontrar no caminho. Fui lá ajudar o Mika e ali a gente começou a colocar processos, colocar umas tecnologias diferentes para escalar o negócio. Deu muito certo. A União Cred também começou a evoluir nesse caminho, começou a ir para esse lado do call center, né? Foi a primeira vez que a gente começou a trabalhar nesse modelo de call center. E chegou um momento em que tinha a União Cred, que era da Adriana e do Mika, e tinha a Prime, que era do Mika e minha, né? E a gente começou a ver que, putz, faz sentido a gente se juntar, temos sinergia. Por que que a gente tem que ter dois administrativos, dois operacionais, dois comerciais? Tudo era em dobro, né? E aí a gente resolveu se juntar e nasceu a Finanto. E com o nome Finanto, a gente está há 3 anos nesse modelo e se reinventando a todo momento para a gente conseguir escala nesse mercado.
Muito bom. E eu quero entender até um pouco mais essa ideia de como vocês começaram a entrar no mundo de decidir empreender. Vocês compartilhem um pouco da trajetória. Adriana, por exemplo, como que você começou a pensar assim, nossa, eu vou trabalhar na área de crédito, na área financeira, não sei. Como que surgiu isso e como que começou essa aptidão pelo mundo dos negócios? Vocês também. Quero entender um pouco dessa mentalidade até a construção do negócio também.
Primeiro, muito obrigada pelo convite. E foi, assim, muito interessante porque eu nunca tive desejo nenhum de empreender em nada, de fazer nada desse tipo. Foi mais a necessidade mesmo. Tipo, a gente tinha ali um mercado, o Mikael já trabalhava, né, nesse ramo de atividade. E a gente se conheceu ali e ele me apresentou isso, né? Então, mudamos, né, para a cidade que a gente fundou a União Cred e foi surgindo esse desejo. E trabalhamos em vendas, fomos indo, até que o principal tipo de vendas naquele momento era presencial, né? Não é nesse modelo, já que o Kaique falou, que é nível Brasil, né? Porque hoje a gente tem um call center e a gente faz essas vendas a nível Brasil. Era mais ali...
Até para o pessoal entender, hoje quantas pessoas, somando todo mundo, fazem parte da Finanto? Na empresa, de colaboradores, todo mundo tem uma ideia?
Uns 500, uns 800 já. Todo mundo, toda a equipe. Porque hoje a gente, nós criamos, né, outros braços, né, dentro da empresa. Então, hoje a gente atua aí, tem vários produtos, né, vários núcleos, né, que gera sinergia também, mas é tudo voltado para a venda mesmo do consignado a nível Brasil. Então, assim, e aí eu não tinha desejo nenhum, aconteceu. E aí você pega amor, né? Porque aí você vai fazendo, vai desenvolvendo e vai surgindo coisas no mercado, você vai se encantando. E aí estamos aí até hoje, um amor muito grande, né? Pela Finanto, pela nossa trajetória, tudo que aconteceu, todos os departamentos que a gente montou, que a gente fez, assim, sem experiência nenhuma, né? Tipo, fizemos, acontecemos. E hoje a gente está aí com a nossa empresa enorme, maravilhosa, somos apaixonados pela Finanto.
E, cara, quais foram os maiores desafios no meio dessa jornada aí? Se você lembrar, talvez, momentos... Porque quem empreende sabe disso. Às vezes seja alguém que estava trabalhando, que deu alguma coisa errada, ou algum projeto que queria realizar que não foi da forma como pensou na ideia inicial. Compartilha sobre os desafios para fazer acontecer ou, de alguma forma, para chegar onde estão hoje. Quais foram os principais pontos de desafio no meio dessa jornada?
Tudo bacana, Romani. Eu acho que antes de te responder isso, eu gostaria de responder para você também como que eu pensei nesse lance de empreender, né? Porque hoje quando a gente chega, conquista algum sucesso, a gente romantiza muito, né? A gente fala assim, pô, eu empreendi porque foi legal. Não, cara. Muitas vezes, igual eu, venho de origem ultra pobre, então eu sempre tive um espírito inquieto de vontade de mudar de vida. Falar para você que eu estava preocupado com esse romantismo do empreendedorismo naquele começo, não. A única coisa que eu estava preocupado mesmo é como que eu saio dessa situação numa cidade do interior, chama Conchal, com 15 mil habitantes, como que eu escrevo diferente a história da minha família, né? Então, desde os 13, 14 anos, eu sempre fiquei procurando algo mais. E meu primeiro algo mais foi colhendo laranja. Então, eu comecei a colher laranja, não é um super empreendimento, mas foi ali que eu estava conseguindo ganhar R$5 por dia. Eu já estava muito feliz, né? E após eu colher laranja, eu consegui mais um emprego de garçom, cara. E aí eu tinha o sonho americano, porque eu conseguia colher laranja de segunda a sábado e trabalhava à noite numa pizzaria de quinta à noite, sábado à noite e domingo à noite. E ali eu conseguia ganhar em torno de R$70, R$50 por semana. Pensa só, um menino de 15 anos ganhando R$50 por semana. Há 20 anos atrás,
nossa,
na minha realidade, era uma fortuna. Então, não tinha tanto um...
Dava pra ir na loja de R$1,99 e comprar um monte de brinquedo.
E naquela época, a loja de R$1,99, o bicho pegava.
Era R$1,99, né?
Era R$1,99. Então, assim, eu gostaria até que você, depois que eu contar a história, você até me dizer que mentalidade foi essa, que pra mim até um mistério. Porque eu tinha tudo para dar errado, cara. Mas eu queria escrever a história da minha família diferente. Então, meu primeiro desafio foi, eu gostaria de passar um Natal diferente. O que eu mentalizava como um Natal diferente? Cara, eu vou trabalhar colhendo laranja, vou trabalhar como garçom, vou trabalhar do que for, mas esse final de ano eu vou comprar uma geladeira para minha mãe. Essa geladeira vai estar lotada de coisa para comer, de Danone, de Panetone, de tudo que tiver. E eu vou conseguir comprar uns presentes para meus irmãos. Então, assim, na minha primeira jornada empreendedora foi isso, cara. Depois de garçom, eu consegui trabalhar numa loja de imóveis. E aí, na loja de imóveis, eu trabalhava de montador, de entregador. E quando o bicho pegava, eu também ia vender. E aí, meu amigo, eu descobri que vender era o caminho. Eu amo vender. E ali eu já descobri que eu gostava de suprir a necessidade da pessoa. E quando eu supri a necessidade da pessoa de forma correta, aquilo me gerava uma comissão.
O que é vendas para você?
Cara, vendas para mim... Rapaz, vendas para mim é a ferramenta da gente mudar de vida. Você pode estar em qualquer ponto, você vai conseguir ir pro ponto que você quiser fazendo vendas. Acho que para mim é isso. Vendas é a ferramenta que eu encontro para mudar de categoria. Tudo hoje que eu conquistei foi com vendas. Não tem outra coisa. Eu só sei fazer isso. E, Romani, ali eu tive meu primeiro contato com venda, então assim foi meu empreendimento, cara. Pois eu queria ter um primeiro blusa de frio, que eu trabalhava na laranja, cara, cortava tudo o braço. Não sei se alguém já teve a oportunidade aqui de colher laranja, mas quando você colhe laranja, seu braço fica tudo cortado. E aí eu trabalhava à noite naquele inverno de julho, cara, uma época igual tá essa, é frio. E aí eu ia lá com o braço tudo cortado e não tinha moletom. E a pessoa falava, nossa, mas você não tá com frio? Não, não tô com frio. Eu não tô, esqueci a blusa em casa. Que esqueci a blusa em casa? Acho que ninguém sabe disso, nem blusa tinha, rapaz. E aí eu recebi o convite de trabalhar junto com a minha mãe no ramo de consignado. E ali eu panfletava, e no ramo de consignado eu tive a oportunidade de vender e ganhar comissão. Porque ali eu atendia os aposentados, levava o crédito para eles, e ali eu ganhava comissão, e eu falei, cara, é aqui, é isso que eu quero. É com isso que eu vou conseguir mudar de vida, né? Porque eu tinha um sonho desde pequeno, um sonho até bobo, mas eu queria até os 30 anos ser rico. Vai vendo, né? Até os 30 anos de idade eu gostaria muito de ser rico, e a gente nem sabe o que é rico, né? A gente olhava na cidade, o Kaique sempre fala isso, olhava na cidade as pessoas com aqueles carrões, e você nunca imaginava que você ia ser aquela pessoa, né? Ali vendendo eu descobri que quanto mais eu vendia, mais chance eu teria de mudar de vida. E foi através das vendas que eu consegui mudar. Desafios, cara, a gente teve um monte. Eu tinha os desafios de não querer acordar de manhã para ir colher laranja. Eu tive desafio que trabalhar numa pizzaria era difícil, porque você trabalhava à noite até 3, 4 horas da manhã, acordava no domingo, trabalhava, aí trabalhava de novo, depois tinha escola. Então eu tinha tudo para ter abandonado a escola também. Então os desafios foram sempre gigantes, né? E no começo a nossa vontade era isso, de tentar mudar de vida. Agora é claro, as ambições mudaram, né? A gente mudou de vida. Agora o nosso conceito é mudar a vida das pessoas que estão junto com a gente. Porque agora eu entendo que quanto mais eu mudar a vida de quem está junto comigo, mais a minha vida vai ser mudada. Mas é fácil falar isso agora com a escola das crianças pagas, morando numa casa bacana, né? Mas no início não é tão romântico assim. Então os desafios a gente tem um monte, todos os dias, mas tem uma frase que o Flávio Augusto fala que faz muito sentido para mim, que o sucesso é um eterno recomeçar. Então, não sei se você em casa está pensando em desistir, ou aqui todo mundo já pensou em desistir, mas toda vez você tem que recomeçar. Então não importa onde você está. Meu primeiro desafio foi a geladeira da minha mãe. Imagina se eu tivesse parado ali. Não, para eu ter sucesso para o segundo, eu tive que recomeçar de novo. Porque aquilo me levou até a geladeira. Mas se eu quisesse ter um carro, eu ia ter que trabalhar mais.
Tem uma ideia que eu tenho que é a seguinte. Quem está pronto já morreu. No momento que eu acho que eu não tenho o que melhorar, o que evoluir, o que aprender, eu começo a entrar numa depressão ou eu começo a estagnar violentamente para não conseguir mudar de vida. Se você conversar com alguém, essa pessoa pode estar muito bem ou muito mal. Se ela olhar e achar que já sabe de tudo e que não tem nada para aprender, a minha percepção é que essa pessoa, ou daqui a pouco ela está fora do mercado, ou essa pessoa vai entrar em uma depressão. E colocando aqui assim, esses desafios, Adriana, Kaique, se vocês puderem contribuir um pouco também, como que foi essa jornada, os desafios que foram aparecendo, essa descoberta do, opa, eu posso mudar de vida. E eu achei interessante até, o Mika falou, olha, começou não só eu sabendo qual era o negócio, mas eu comecei com a geladeira da minha mãe cheia. E aquele foi o meu primeiro propósito e eu achei incrível você ter essa cabeça de empreendedor, mesmo colhendo laranja, mesmo trabalhando de garçom em outro local, porque muita gente pensa... Primeiro, quando eu tiver o resultado, eu começo a agir como? E ao contrário, eu primeiro começo a agir como? Desde se eu estiver colhendo laranja ou trabalhando de garçom, para consequentemente as portas abrirem para mim. Pelo menos eu acredito muito nisso. Eu quero ouvir um pouco mais vocês também.
Cara, o desafio é constante, né? Concordo com o Mika disse que hoje tem uma visão muito romantizada de que empreender é o desafio e tudo mais. Mas na prática e no dia a dia, você nem tem tempo para pensar nessas coisas. Você só quer ir resolvendo os problemas conforme eles vão acontecendo. E, modéstia à parte, o mercado de consignado é bem desafiador. É uma montanha russa o tempo todo. É mudança de regra, é mudança de regulamentação. É a taxa Selic sobe, é a taxa Selic desce. E uma outra coisa que eu sempre falo é que não existe um roteiro, né? Ninguém vem com um roteiro para o empreendedor e fala, na sua vida você vai ter esse desafio aqui e essa é a forma de resolver. Não. Cara, é acertando, errando rápido, corrigindo a rota. E o que eu acho que mais importa é ter a resiliência. Porque os desafios vão vir, vão ser constantes. Você pode estar num momento bom agora, mas saiba que daqui a pouco vem o desafio. Da mesma forma, se você está no desafio, o momento bom vai voltar. Então, é ter a resiliência, ter a constância de buscar a construção, né? Sempre um passo atrás do outro e não pensar em desistir. Desistir é uma palavra que tem que estar fora do vocabulário do empreendedor, porque os desafios são desde a gestão, o imposto, pessoas e o mercado, é tudo. E até, além de que é uma jornada solitária, né? Quanto mais você vai avançando, menos pessoas estão próximas de você para te aconselhar. Porque, queira ou não, eu sinto que o empreendedor é um cara com um facão na mão entrando num mato fechado e as pessoas vão se afastando. Deixa esse doido sozinho. Eu penso bastante nisso e os desafios sempre surgiram e a gente conseguiu, até o momento, tá sempre...
Tá abrindo a mata.
Abrindo a mata, né? Não existe desafio maior que nós. A gente tá sempre ali.
Muito bom. Para você, Adriana.
É mais a parte emocional. Sempre pegou a parte emocional. Hoje eu sou um pouquinho mais desenvolvida, mas esses altos e baixos do consignado mexe muito com o psicológico da gente. E é engraçado, assim, que nós três somos... A gente tem ali as nossas diferenças, que somos seres humanos diferentes, por isso que a gente faz sucesso na Finanto, né? Mas, assim, é um levantando o outro, né? O Kaique, a pessoa que sempre dá aí umas porretadas em mim, no Mikael, né? Nessa questão emocional, por quê? É justamente o que ele falou, você precisa ser muito resiliente, né? Nos desafios, e consignado é uma montanha-russa, de fato, né? Então, tudo deu errado, você tem que lidar com aquilo. Você tem que respirar fundo, né? No dia seguinte você tomar seu banho, se preparar e voltar de novo para a lida. Então, empreender é desafio 24 horas. E falando pelo consignado, mais ainda, porque ali envolve um monte, uma série de coisas que acontecem que não depende só de nós, depende de fatores externos, né? Então, assim, o que pegou muito, né? Hoje eu digo que eu estou assim, muito preparada para qualquer coisa que você me falar, já não me atinge mais, porque eu trabalhei muito a questão emocional, que é o que pegava muito no início. Esse foi o meu principal desafio, assim, para empreender e lidar com as pessoas, né? Porque estando ali à frente da parte administrativa, você mexe com contratação, você trabalha com pessoas que estão ali no financeiro, então você tem que compreender, você tem que ensinar, você tem que... Tem aquele dia que o seu colaborador não está muito legal, e aí eu aprendi a me desenvolver de forma que eu esqueço da Adriana Alves e entro na personagem Adriana Alves, uma profissional na Finanto que precisa lidar com pessoas. E assim, o que é muito forte em nós três é isso, nós queremos ajudar o outro, né? Então, isso parte desde o nosso colaborador. Então, quando a gente fala, estamos levando crédito consciente para as famílias brasileiras, que é o crédito para aposentado e pensionista, a gente está falando em solucionar a vida deles, não endividá-los, essas coisas todas que a gente ouve por aí. Mas, assim, nós temos esse sentimento no nosso coração e isso parte de nós, porque quando nós temos alguma dificuldade pessoal, principalmente, a gente recorre um ao outro, né? E também o nosso colaborador. Como que ele está? Como que ele acordou? Tem momentos que o colaborador quer ir embora e fala, não quero mais esse emprego porque esse desafio aqui está muito ruim, não estou conseguindo aprender. A gente não desiste fácil, né? Então, desse colaborador. Então, é isso. Nossa missão é fazer a felicidade das pessoas e... O meu desafio foi esse, foi a questão mais emocional e agora eu me sinto preparada para qualquer porrada.
Uma coisa que eu gosto, até trazendo clareza aqui, porque eu converso com muitos empresários de diferentes áreas e é interessante que você falou, no mercado de crédito consignado, eu cada vez mais vejo que as pessoas de resultado acima da média, em qualquer mercado, tem um monte, eu digo que fica bom em resolver problema. Como assim? Imagina uma... Vem um problema de nível 5 e eu tô jogando no nível 4. Eu penso que eu vou morrer com aquele problema. Só que no momento que eu amadureço e eu já passei por problemas semelhantes àqueles anteriormente, é aquilo que você também falou da resiliência emocional, de repente eu passei a jogar no nível 8. O problema de nível 5 vem, ele não parece ser um problema. Então, se você olha para alguém e pensa, a vida dessa pessoa é mais fácil, parece que ela não tem problema nenhum, talvez essa pessoa aprendeu a lidar com as situações e com os problemas de forma mais madura. Até porque, uma coisa que eu acredito é, ninguém se frustra com fatos, a gente só se frustra com as nossas expectativas imaturas em relação a fatos que aconteceram, que eu pensava que o mundo tinha que ser do jeito que eu quero e não do jeito que ele é. E no momento que eu vou amadurecendo, eu consigo lidar com o mundo muito mais do jeito que ele é e saber criar expectativas e saber lidar com problemas e amadurecer no meio dessa jornada. Até uma coisa que você trouxe ali, ó, o facão abrindo no meio do mato, sai o empreendedor. E isso também é muito importante, a mentalidade do empreendedor, mesmo que intraempreendedor. Desde, eu estou trabalhando dentro de uma empresa, olha, tem momentos, eu gosto da analogia do seguinte, eu vou empurrar uma rocha. No início, para que você está empurrando essa rocha? Você está maluco? E aí, o que está parado é difícil, mas de repente começa a entrar em movimento, o que está em movimento tende a continuar em movimento. Até que vem um morro ladeira acima. Aí todo mundo começa a chamar de maluco. Olha o maluco ali. Vai ficar empurrando essa rocha ladeira acima, você tá doido. Nesse momento, vai ter gente que vai te apedrejar, vai falar para você desistir, para ir fazer qualquer outra coisa. Isso seja, quando você começa, pode ser um colaborador dentro de uma empresa que está começando a se destacar, está começando a se tornar um vendedor fora da curva, está se tornando um profissional fora da curva que gera certo desconforto em quem quer continuar na média. Fala, não, cara, não faz isso, vamos continuar assim, no status quo, no padrão. Mas no momento que essa pessoa começa a não parar de empurrar aquela rocha, uma coisa acontece, e aconteceu com vocês aqui um exemplo clássico disso, outras pessoas vêm para ajudar a empurrar essa rocha. Não é, opa, esse negócio vai funcionar, pera aí que o Kaique vai pegar, deixa que eu empurro esse pedaço aqui, o Mico empurra aquele pedaço ali, a Adriana empurra aquele outro, e a gente vai subir esse morro. E aí também uma coisa acontece, de repente subiu, vem ladeira abaixo, a rocha está rolando, que é uma beleza. Nossa, tudo é mais fácil, né? Tudo é mais fácil para essa pessoa. Só que aí vem a maturidade também, de entender que pode ser que daqui a pouco tem outro morro para cima e a gente tem que ter preparado para isso.
É verdade.
Cara, sensacional essa analogia.
É verdade, eu gostei também.
Muito bom. E eu quero saber, assim, valores pessoais de vocês, coisas que são princípios que vocês levam para a vida e que isso, consequentemente, ajudaram vocês a construírem o negócio que vocês têm hoje e os resultados pessoais e profissionais.
Mas tem um que é praticamente unânime entre nós três, que é interessante, que não foi nem... É algo que é de nós, é ser justo. A gente tem esse valor muito forte entre a gente. Ser justo com as pessoas, pensando no seguinte assim, cara, se eu não quero pra mim, eu não quero pra ele. E se eu estivesse naquela situação, o que eu faria? A gente leva isso aqui muito forte mesmo, é o meu pilar principal. Vocês têm algum aí que...
Então, esse de ser justo é algo que a gente, que não é nem que facilita, né? Os colaboradores, todo mundo consegue enxergar nisso, porque até em momentos de situações mais difíceis, porque toda empresa passa, né, por situações mais tranquilas, e tem hora que o negócio aperta, que todo mundo tem que...
Rocha empurrando pra cima.
Rocha empurrando pra cima e rocha descendo ladeira abaixo. E na hora que a rocha tá empurrando pra cima, que a gente tem que apertar mais as coisas ali, fazer o negócio funcionar mais redondinho, as pessoas também estão nessa, porque entende que é justo, é um momento, a gente tem que se entregar, a gente tem que fazer, a gente tem que estar junto. Então, ser justo, e uma outra coisa que eu tenho certeza que faz parte da cultura nossa lá é a realização de sonhos. Se a minha empresa, se a nossa empresa não for uma ferramenta para que o outro realize o sonho dele, a minha empresa não está cumprindo o papel dela. A gente não vai conseguir crescer sozinho, a gente precisa de todos. Só que para que todos trabalhem de forma colaborativa para aquele objetivo, é importante que a pessoa consiga enxergar na gente a capacidade de chegar no ponto que ela quer. Porque senão não vai fazer sentido para aquela pessoa em algum momento. Então, nós ali estamos sempre com o facão na frente, desbravando a mata, porque a gente não quer barrar ninguém de crescer. Então, a gente está junto. Então, a realização de sonhos é uma coisa que a gente se preocupa muito, né? A nossa empresa tem que ser uma ferramenta de realização de sonhos.
Para você, né?
Amor, sempre, né? Eu acho assim que você primeiro é amor. amor. Amor pelo que você faz, amor pelas pessoas, amor por esse propósito que nós temos de realmente realizar os nossos sonhos e trazer as pessoas junto com nós. A gente prega muito isso em tudo que a gente fala lá, em todas as mensagens, em todos os treinamentos, a gente sempre coloca isso. Você precisa estar feliz. Eu vou realizar o seu sonho. E quando você realizar o seu, eu realizo o meu. Então, amor. Temos muito amor pelo que nós fazemos e pelas pessoas que estão com a gente.
E colocando aqui, assim, como vocês equilibram a vida pessoal com a vida profissional?
Eu vivo na empresa. Eu acho assim, eu sempre falo também, né? Quando eu tenho que falar alguma coisa com os meus colaboradores, com o pessoal do call center, eu sempre falo, gente, tem que ter um tempinho para tudo, né? Você tem o seu horário do seu trabalho, né? Normal, você precisa se dedicar, que você precisa estar inteiro. Para você estar inteiro, você tem que ter uma outra coisa por trás. Você tem que ter descansado bem, você tem que ter dormido bem e a saúde, a alimentação. Então, eu não sei se seria bem isso que você perguntou, mas para conciliar, hoje eu sou uma pessoa que eu só tenho a mim, né? Então, eu diria que eu vivo mais o trabalho, o profissional, do que o pessoal. E assim, a minha vida é para os meus colaboradores. Volto de novo na realização de sonho. Então,
É um
assim,
propósito forte para você.
então eu me sinto assim muito satisfeita em saber qual é o seu propósito e o que que eu posso contribuir no seu propósito para eu levar você para frente. Então, a minha parte é sempre mais profissional. A pessoal, eu deixo um pouquinho.
Estamos precisando conversar disso daí. O Mika, inclusive, teve um ponto aí interessante que você conseguiu emagrecer consideravelmente. Assim, de ver o antes e depois é incrível. Fala um pouquinho disso daí também.
É absurdo, né? Eu foco bastante no trabalho, eu sou apaixonado pelo que eu faço, e aí é sempre difícil você conseguir equilibrar todos os pratos, né? No meu processo de emagrecimento, eu fiz uma promessa, você estava lá, né, também. Eu fiz uma promessa que eu ia emagrecer ali para o Joel e me dediquei ao máximo nesse projeto. E eu tenho certeza que eu não conseguiria sem a minha esposa e o meu filho. Mas, Mica, seu filho tem 4 anos, como que ele contribuiu? Eu quis emagrecer por ele. Lembra da geladeira? Ali era o que eu estava empreendendo na minha saúde. Então, eu emagreci mais de 30 quilos no total, né? No agregado deu 36. Nos últimos tempos foram 25 quilos. Focando nisso, tendo disciplina de acordar de manhã, não negociar, ir para academia, voltar, comer a marmitinha, em todo lugar eu estava com a marmita. Mas eu organizo muito isso aí, cara, com a agenda. E aí eu não negocio com ela quando eu coloco lá. Então, eu estou no novo projeto agora, foi um desafio, né, da Wise Up. Então, eu estou trabalhando mais. Eu começo a trabalhar de manhã e paro à meia-noite, todos os dias. Então, o espaço para a família começou a ficar um pouco mais curto. Então, eu sigo com a agenda e não negocio. Então, 7 horas da manhã é hora de passar com meu filho, é com meu filho. 8 horas é estar com a esposa, eu estou com a esposa. Quando eu entro no modo trabalho, aí é full time no trabalho. É assim que eu concilio, com a agenda e priorizando. Se aquela hora é hora da Ana, é hora da Ana. Se é hora do Otávio, é hora do Otávio. E colocando tudo na agenda, Romano. Se você não colocar, esquece. Aí
E vai
não.
ter que colocar mais um na agenda, viu? Tá chegando mais um aí.
Oh, parabéns,
Agora em novembro chega mais um, chega o Henrique.
parabéns.
Mas é na
Cara, que
força
maravilha.
da agenda, cara. Eu não me considero uma pessoa disciplinada. Por mais que eu tenha conseguido isso, eu não me considero uma pessoa disciplinada.
Mas isso que você falou de agenda, quem tem mais desafios com disciplina é quem mais precisa de agenda.
Eu não vivo sem, eu preciso. Eu separo em blocos, né? Então eu tenho tempo. É até covardia falar isso, mas eu tenho tempo que eu dedico para Deus, eu tenho tempo que eu dedico para minha família, eu tenho um tempo que eu dedico tempo de qualidade para mim e para minha esposa, né? Mas, Mica, você coloca na agenda? Cara, eu coloco na agenda, se não colocar na agenda, não vai. Eu tenho tempo que eu dedico no projeto da Finanta, eu tenho tempo que eu dedico no projeto da WhatsApp, eu tenho tempo que eu dedico para mim, que é eu. Comigo, né? Que a gente também precisa do nosso tempinho. E eu sou muito família, Romano. Então eu não abro mão. Então, assim, ó, o Otávio tem 4 anos. Vamos colocar que ele tem 1.200 dias, né? Fazer uma conta simples. 1.200 dias, eu dei banho nele pelo menos em 1.100 dias. Eu gosto de dar banho no meu filho, eu gosto de participar. Tô num ritmo maluco aqui, porque em novembro chega o novo bebê. Quando ele chegar, eu que vou dar o primeiro banho, eu que vou estar tá lá. Eu sou meio corujão, cara.
Fantástico.
Aí tem o tempinho dos sócios, porque de vez em quando dá umas crises.
É uma família, de certa forma, os sócios, assim, eu digo. Tem gente, eu tenho amigos que terminaram sociedade, é como terminar um casamento, às vezes. E também a convivência, eu gosto até para trazer estatísticas para quem está assistindo. Olha uma coisa muito legal. Em relacionamentos mais maduros, os sentimentos que tendem a aparecer bastante, além de alegria, às vezes vem sentimento de raiva. Aí você pensa, cara, mas como assim? Se o relacionamento tá legal, vem sentimento de raiva? Estatisticamente, sim. Porque quer dizer que eu sinto raiva de alguém quando eu ainda me importo com aquela pessoa, depois eu paro de sentir raiva e começo a sentir desprezo ou nojo ou outra coisa. E segundo, quer dizer que eu consigo ser eu mesmo para buscar também falar o que eu tô sentindo. No momento que eu guardo aquilo, eu não consigo expressar, eu vou me anulando, eu tô dando exemplo dentro de um relacionamento, mas isso vale também dentro de sociedade, começa a gerar um conflito que na hora que percebe, imagina aqui, ó, um gráfico, começou indo reto assim, tá tudo alinhado, aí de repente teve um probleminha aqui, se eu não chego e alinho e de repente eu posso até ficar com raiva para voltar pro eixo, eu posso deixar isso aqui distanciar e com o tempo isso pode ficar muito distante, ficar difícil essa recuperação. Isso vale tanto para relacionamento amoroso quanto, eu imagino, para a sociedade também. Para a sociedade, vocês vão saber falar mais do que eu, pelo fato de vocês viverem isso na prática. Mas fala um pouquinho mais disso e também quero ouvir do seu...
Sim, eu tenho, falando um pouco do equilíbrio, né? Eu tenho a percepção que equilíbrio é sazonal. Porque depende muito do objetivo que você tem naquele momento, né? Existem momentos que você tem que focar na empresa, existem momentos que você tem que focar na saúde, existem momentos que você tem que focar na família. Falar que tudo vai ter ali, nos mínimos detalhes, o seu tempo certinho, eu acho que é quando você não tem um objetivo específico. Porque eu penso muito em um jogo de futebol. O jogador, ele não dá o pique o jogo inteiro, mas existe aquela bola que ele tem que correr. Que ele tem que ir pra cima. Então, naquele momento, existe um desequilíbrio. Ele tem que... É a bola do jogo. Às vezes, é a bola do gol. Então, não tem como você escolher atingir aquele objetivo e manter tudo no equilíbrio, né? Às vezes, a gente tem que abrir mão de algumas coisas ali, mas eu também acho que tem que ter prazo, né? Porque senão você leva a vida desequilibrada ali. Hoje, eu não abro mão do tempo com os meus filhos. Eu tenho dois meninos, né? O Luca e o Eduardo. E foco muito na empresa. Então, de manhã, estou com eles, né? Eles ficam comigo, né? Dormem comigo toda noite. Então, de manhã, estou com eles. Chegou ali a babá, já passo o bastão, vou para a empresa, saio da empresa, é com eles. Então, eu desligo o modo empresa, porque são duas coisas que hoje eu não negocio. É o meu tempo com as crianças e o meu tempo com a empresa. Não estou conseguindo o tempo da academia. Mas, em algum momento, eu vou tentar... esmiuçar esse prazo.
Cadê então, o Joel? Né? Joel resolve isso aí, hein?
O Joel pega pesado. Mas eu também emagreci. Consegui emagrecer graças ao Joel aí. Foi 8 quilos, mas na dieta. Tempo da academia ainda não
consegui. E também aquilo. Qual o seu foco nesse momento?
Exatamente. Nesse momento, a gente está muito focado na empresa, até mesmo porque o mercado, ele oscila, as coisas mudam e... Assim como dentro da nossa própria história, né? O formato da empresa antes era um formato que atendia pessoas de balcão dentro daquela cidade. Migrou para um formato de call center, onde a gente cresceu bastante e atendia pessoas a nível Brasil. E a gente está passando por mais um processo agora de transformação, do qual a gente lançou uma nova unidade de negócio, né? Um novo canal de vendas, que é o Finanto Business, que conecta consultor de negócios de qualquer lugar do Brasil a todo o nosso ecossistema de produtos e clientes e permite que ele faça... a venda dos nossos produtos e tudo mais. E é um desafio. Então, nesse momento, o foco está em fazer isso funcionar, em fazer essa mudança. E isso aí gasta, né, exige da gente muita energia o dia todo. Então, o equilíbrio que eu penso está nessa... É sazonal. Assim, em algum momento, aproveite esse equilíbrio. Porque em algum momento você vai ter que desequilibrar a balança para fazer as coisas acontecerem.
Eu gostei da analogia que você trouxe ali da partida de futebol. Tem momento da troca de bola, mas tem momento que você tem que ir com tudo para chutar para o gol.
Exatamente.
E quais são referências para vocês? Referências pessoais ou empresariais?
Nossa, é, precisa falar?
Aqui, unânime, que é o Flávio Augusto.
Aqui.
Cara, não tem
Flávio
outro.
Flávio Augusto é uma das coisas que eu até postei recentemente, que há 6 anos atrás eu era alguém que ouvia o podcast dele e ficava pensando nos insights que eu ia pegar com ele para aplicar na empresa e tudo mais. E eu não, ele não chega nem a ter noção do quanto ele mudou aqui as nossas vidas, o quanto ele contribuiu para a nossa empresa crescer. É, e hoje, tá lá num evento, no First Class, do qual a gente tem um contato com ele, cara, é fenomenal, é quase que uma... É a recompensa, né? Porque eu falei com ele, né? Isso... Eu não acho que eu não comentei com vocês, mas eu cheguei no Flávio e falei, Flávio, sabe que quando o aluno está fazendo uma lição que o professor deu, o que ele quer fazer é chegar no professor e falar, professor, olha aqui o que eu fiz, tá certo. E eu falei para ele, em algum momento eu vou sentar com você e eu vou listar todas as mudanças que você proporcionou na minha vida graças às lições que você me passou e eu fui lá e apliquei. Então, eu tenho certeza que o Flávio Augusto é unânime e... Mais recentemente chegou o Caio Carneiro, o Joel Jota, entre outros que a gente acompanha.
A Fabi. A Fabi, ela trouxe a parte mais emocional.
Sim.
Né, para mim, particularmente. E o Flávio, ele é engraçado que ele fala muito em negócios, né? Plano de carreira, negócio e tal. E aí teve uma ocasião que ele falou algo, assim, apareceu algum vídeo bem antigo dele no Instagram. E eu tava passando por um problema emocional muito grande, pessoal. E até nisso ele contribuiu na minha vida. Porque, tipo, ele deu uma porrada na minha cara naquele instante. Eu falei, cara, sabe? Então, assim, o Flávio, pra nós, assim, é muito importante. Inclusive, nós temos uma sala que se chama Flávio Augusto.
Oh. Ah, verdade. Na Finanço, nosso auditório, o maior auditório. Nossa sala de treinamento, onde a gente capacita os vendedores e tudo mais. A gente colocou lá, sala Flávio Augusto.
Flávio Augusto.
Fantástico. E outra, eu acho que... Um dos pontos de virada de qualquer negócio, qualquer pessoa, tem muito a ver com mentalidade. De, por máximo que pega, exemplo, o Flávio, ele fala de negócios, no fundo, o que faz o negócio mudar fortemente é a mentalidade de quem está na frente daquele negócio, de até de qual a sua ambição.
Sim.
Exemplo, cada um vai ter uma ambição, e nada de errado. Se eu tenho a ambição de colocar aqui, eu quero... Sei lá, eu quero comprar um microfone igual esse, as chances são que eu vou construir para comprar um microfone. Agora, se eu tenho a ambição de, sei lá, comprar um jato novo, eu tenho que ter outros comportamentos, eu tenho que começar a abrir a cabeça e não tem nada de errado sobre o que, que você quer. A questão é também saber isso aí, ó. Qual o número, o que, que eu quero construir, o que, que eu... Colocando aqui para vocês, qual a ambição de vocês, do negócio de vocês?
Rapaz...
É grande, né? A gente já começou. Já começamos, né?
Eu com essa de acompanhar o Flávio Augusto e tal, nosso sonho vai ficando cada vez mais grande, porque a gente começa a ancorar numa história real, né? Numa história de que é possível fazer as coisas. E toda empresa hoje, um norte nosso é que a gente fez a Finanto para em algum momento ser vendida. Então a gente está com essa do jogo do equity, que é o que a gente aprende com ele, né? Ele fala bastante do equity. E é isso. Então, a gente ali... O objetivo é expandir, tanto que agora com o Finanto Business tem proporcionado uma escala bem, bem rápida, né? Porque é um modelo onde eu conecto as pessoas de qualquer lugar. Então, eu estou dando oportunidade de gerar renda para muita gente. E, ao mesmo tempo, está aumentando o time da Finanto, né? Então... A ambição nossa é crescer ao ponto de, em algum momento, a gente falar, olha, agora esse projeto está bem formatado, vamos para o próximo. Esse é o desafio.
E com dois pilares, né? Duas coisas importantes, né? Da Finanto, que é levar o crédito consciente para as famílias brasileiras e também realizar sonhos. Porque até então a gente tinha ali algo local, né? E agora com esse novo projeto, o Finanto Business, né? Vai conseguir expandir um pouco mais. Então, assim, esse é o principal, né? Que é o crédito para as famílias brasileiras, um crédito consciente. E também a realização de sonhos. Então, nisso tudo, a gente vai fazendo esse bolo para talvez um dia realmente a gente vender aí a Finanto.
E quando que foram? Foi assim que vocês perceberam, nossa, tá dando certo o que eu tô fazendo. De alguma forma que vocês perceberam assim, cara, vou dar um exemplo. Você percebeu que você tinha saído daquela linha de lutar só pela sobrevivência financeira e tinha começado a entrar talvez em um outro patamar de vida. Teve algum momento, alguma ação comercial, uma inauguração de um negócio, não sei, uma sociedade, o que...
Posso eu essa?
Pode.
É a mesma coisa. Eu visualizo bastante porque assim... chega um momento que não é mais o financeiro ali, é óbvio, como aquilo que o Mika falou, no início, cara, você quer fazer para pagar as contas. Mas chega um momento que as coisas começam a dar certo, você já consegue ter uma certa tranquilidade, uma certa segurança aí com as contas de casa, né? E eu vejo muito que o projeto ou que a empresa está dando certo quando eu vejo o meu colaborador conseguindo comprar um carro, conseguindo sair da casa dos pais e morar sozinho, conseguindo pagar a faculdade, conseguindo fazer uma viagem bacana. Então, hoje eu ancoro muito, está dando certo é quando eu olho para aquela pessoa e falo, funcionou. Então, se está funcionando para ela, é consequência. Então, funcionar para a pessoa é consequência, então vai refletir para o Finando. Então, eu enxergo muito isso.
É unânime, né? Tipo...
Eu sou vendedor, eu não consigo romantizar desse jeito. Pra mim, o negócio tá dando certo quando eu bato a meta. A gente tem uma meta e eu bato a meta é porque tá dando certo. E de desafios, a gente tem um monte, né? De admiração, com certeza, é o Flávio. Tanto que a gente se enfiou num projeto da WhatsApp, rapaz. E então, a gente...
Você chegou a fazer oferta para mim lá. Você viu que eu também me inspiro no Flávio quando você viu...
Pô, mas eu tô me derrubando. Mas foi... É bem legal isso para mim. Eu sinto que tá dando certo quando a gente tá batendo a meta. Eu sou muito... Eu não consigo olhar mais que 3 casas, né? Eu vendo, cara. Eu olho a casa do mês. No máximo, a casa do segundo mês. Pra mim é assim, é o meu jeito, isso me dá um senso de urgência toda hora. Então, toda hora eu tô no senso de urgência.
É, isso é uma coisa que a gente percebe lá. O Mika tem a característica de vendedor, e vendedor precisa de vitória. Então, aqui ambos se complementam nisso, né? Tipo, eu tenho uma resiliência, eu aguento a derrota por mais tempo, pensando no objetivo maior. O Mika é vendedor, cara, então... Ele precisa de vitória e vira e mexe, ele tem que entrar num desafio para ganhar, porque senão o negócio vai abaixando ali, né?
E os desafios cada vez ficando maiores. Então, essa semana mesmo a gente criou quatro novas
frentes,
posso chamar frentes de negócio na Finanto, porque a gente tem uma meta anual para bater e eu tava bolado com isso. Eu falei, cara, a gente não vai bater e eu consigo chegar só até setembro. Eu não tô vendo outubro, eu só tô vendo setembro já. E aí eu já criei mais 4 frentes que pode garantir, aumentar nossa probabilidade de chegar em dezembro vencedor. Porque pra mim é isso, cara. Esse negócio de derrota não dá. Não dá mesmo. Eu nasci corintiano, né? E corintiano não sabe o que é derrota.
É. Na verdade, corintiano sofre pra caramba.
Né? Loucura.
E pra você, Adriana, tem algum momento assim que também você pensou, nossa, tá dando certo?
Olha... Meu desejo, assim, a vida toda era crescer, emocionalmente, principalmente. E assim, quando eu vi que estava dando certo, de fato, era quando os meus colaboradores estavam crescendo, porque assim, eu sou mais na parte emocional, parte de gestão. Então assim, eu vi que estava dando certo quando os meus colaboradores estavam dando certo. Então, a maioria das pessoas que eu contratava eram estagiários, né, pessoas que não tinham muita experiência. Então, quando eu percebi que eles estavam crescendo, sentindo o desejo ali de fazer faculdade, de crescer, e até pessoas que entraram como estagiário e hoje têm uma empresa. Então, eu percebi, assim, que estava dando certo pensando para esse lado, né? Mais emocional, dos colaboradores e tudo mais. A parte ali profissional de realização, né, em dinheiro e tal, é quando você começa a comprar as coisas, né? Você ter dinheiro para você comprar as suas coisas que você sempre sonhou. Então, você percebe que aquilo que você está trabalhando, além de gerar um prazer, né, gostoso, emocional, está também te trazendo um valor ali que você pode comprar coisas materiais. Então, é um momento que você vê que está dando certo e é aquilo que você sabe fazer.
E colocando aqui, você falou que está num momento também de olhar para dentro, trabalhar essas questões emocionais. Nisso é uma coisa que eu posso ajudar bastante. Quero entender um pouco mais. Imaginando que, sei lá, se tem algum sentimento que às vezes vem, não sei, uma insegurança, uma incerteza. O que é que acompanha ou se... O que você sente às vezes?
Às vezes eu sinto que... Afinando agora, já colocamos tudo, né? Já temos os nossos propósitos. Ali como Adriana Alves, falando Adriana Alves, eu sinto que eu preciso falar mais. Falar mais sobre a liderança, falar mais tudo que eu aprendi nesse tempo, falar mais como é montar uma equipe, sabe? Então, assim, esse momento da Adriana, da questão emocional, é essa. Eu tô sentindo, assim, que a Finanças está preparada para continuar essa jornada e a Adriana Alves precisa explicar como que foi montar a equipe do início, como que foi montar, transformar um call center que estava num cenário e de repente ficou em outro cenário por questões só emocionais mesmo, né? Porque às vezes a gente fala de venda, né? Porrada, venda, meta, meta, meta. Mas não é só isso. Tem uma outra coisinha por trás. Então, assim, de questão emocional, seria mais isso nesse instante.
E qual que é um sentimento que te dá quando você pensa nisso?
Uma ansiedade, uma vontade de fazer logo, de sair correndo, de ensinar para o mundo tudo que eu aprendi.
E se essa ansiedade fosse transformada em uma cena da sua história, que cena seria essa?
Uma cena... Adriana dançando. Você pediu uma cena. Uhum. Adriana dançando, muito louca. Seria a cena. Seria essa cena.
E olha que interessante. Quando começou assim, o papo, você percebe até a fisionomia mudando, a ansiedade aos poucos diminuindo. Colocando a Adriana dançando, se a gente pudesse pensar no... tangibilizando, o que estaria acontecendo a partir do momento que a Adriana conseguisse fazer esse projeto que você falou, de falar sobre as emoções, os relacionamentos dentro da empresa, ela estivesse dançando ali, o que significaria isso para a sua vida e para o que você está construindo?
Eu diria a realização final. Tipo assim, fiz tudo, já chorei muito, já trabalhei, já fiz, já me transformei em outra pessoa, porque quem me conheceu alguns anos atrás, imagina que é essa Adriana, tem outra imagem, né? Então, eu acredito assim, isso seria a minha realização final, né? Eu diria mais um passo, né, que eu teria dado assim para realizar aquilo que está no coração da gente. Porque a gente tem o trabalho, tem o dinheiro, tem tudo aquilo, mas existe uma coisinha lá dentro e fala, olha, vamos esquecer o dinheiro e vamos pensar em outra coisa. Né? É falar, é ajudar, é levar uma experiência. Então, assim, eu tenho isso muito forte em mim. De levar todos os desafios, né, que aconteceram, toda a minha trajetória pessoal e profissional. Então, acho que seria assim, estou lá no topo, dançando.
E pensando em alguma cena onde você sentiu isso, de eu estou lá no topo dançando. Qual cena, alguma cena durante a sua vida, você se lembre?
Cena durante a minha vida?
Onde você sentiu algo parecido com essa situação de estou lá no topo dançando.
Quando eu me casei.
Quando você se casou.
Eu me casei.
Você lembra do seu casamento?
Lembro.
Se fosse para dar um nome para esse sentimento, qual seria?
Ah, foi uma realização, assim, muito forte, né? Porque era uma ocasião em que a gente não tinha muito dinheiro, né? Não tinha muita grana. Então, assim, foi muito top. Não tenho que... Foi extraordinário.
Então, quero que você se lembre desse sentimento para realizar a Adriana dançando lá.
Vai ser bom.
E toda vez que vier essa ansiedade... Você tentar procurar elas, vem esse sentimento junto da Adriana dançando, desse sentimento que veio daquele momento que você se casou, que foi um momento positivo para você que você trouxe.
Sim.
Legal. colocando aqui assim, como batendo esse papo, por que valeu a pena, por exemplo, pensar e refletir sobre isso?
É, a pensar nisso agora, você fala? É, eu acredito assim, ó, conversando aqui com você, conversando com os meninos, eu acredito que, eles têm esses sentimentos também, nós estamos caminhando por um caminho muito interessante, porque parece que a gente está realizando um monte de sonho, tudo ao mesmo tempo, sabe? É, estando ali com pessoas maravilhosas, você, todo o pessoal que está ali no FIRST, todos os profissionais que a gente conheceu, todos os network, tá muito extraordinário isso, tá muito, não tem palavra nem para te falar, sabe? Então, assim, é muitos caminhos, é muita coisa, então você quer abraçar ali tudo, é uma sensação assim que eu nem consigo dar nome para te falar. Se não consigo te dar um nome, não consigo te dar uma palavra.
Parabéns, ó. E depois lembra de tirar essa foto da Adriana dançando.
Eu vou tirar. Ai, vou tirar, com certeza.
Muito bom. E aqui, assim, eu quero pegar a mentalidade de vocês também. O que é dinheiro para cada um de vocês?
Cara, para mim, hoje dinheiro é só um papel. Para te falar a verdade, que serve para comprar algumas coisas. Não tenho nenhum apego para dinheiro, nem com, nem sem. Para mim é a mesma coisa.
Boa, vamos refletir sobre isso. Quero ouvir vocês também.
Para mim é uma ferramenta. A gente tem que usar o dinheiro para melhorar nossa qualidade de vida, para proporcionar às pessoas ao nosso redor essa melhoria de qualidade de vida, para trazer segurança, para cuidar da saúde. Então, assim, o dinheiro não é ruim. Mas não é o dinheiro em si, é ter o dinheiro para ficar na gaveta não faz sentido. O dinheiro, ele tem que te proporcionar algo, ele tem que servir a gente, né? Senão o dinheiro por si só não serve de nada.
Para você,
ele é consequência e paga muita coisa. dinheiro é consequência. Assim, eu não vou dizer para você que dinheiro, né, não é importante e que é legal. Você pode comprar um monte de coisas legais, você pode realizar os seus sonhos, realizar o sonho de outras pessoas. Mas eu diria assim, o dinheiro, a recompensa em dinheiro é consequência daquilo que você faz com muito amor. Né? Então, você trabalha ali, você tem um amor por aqui, você vai, você realiza sonhos, você leva o crédito consciente para as famílias brasileiras, né? E aí você tem ali um retorno em dinheiro, né? Então, eu acho que é uma consequência, seria a palavra correta.
E explica um pouco mais aí desse de um papel.
Cara, eu acho que quando eu falei com dinheiro com papel, talvez eu tenha me expressado mal, mas eu acho que o que o Kaique falou tem mais sentido, no sentido que o dinheiro está ali para servir a gente, né? Então, para mim, o dinheiro é isso.
Até pegando aqui um paralelo, teve um outro convidado que eu conversei que ele falou, dinheiro é meu escravo.
Adorei a analogia.
Para eu usar a hora que eu quiser, né? Tá certo, não tá errado. Mas eu acho que é mais para esse papel de servir mesmo. Já, todo mundo já passou por essa fase onde o dinheiro acaba... Eu acredito que todo mundo, né? Chega um certo momento da sua vida, ainda mais quando você nunca teve dinheiro, que você fica um pouco deslumbrado com dinheiro, né? Mas depois você vê que é dinheiro, e aí você começa a colocar ele no lugar dele. E o lugar dele é esse. Ele é escravo nosso mesmo, pra gente realizar as coisas ali, nada mais que isso.
Legal essas reflexões que vocês trouxeram aqui. E pensando nessa trajetória da construção, me fala um pouquinho mais, como que foi a migração de um modelo de negócio para outro, expandindo para juntando, fazendo fusões? Explica um pouco dessa trajetória e também dos desafios no meio desse caminho. Quais foram, talvez, desafios que pensa, nossa, tá difícil, mas bora para frente. Fala um pouquinho sobre isso, pessoal.
Nossa, vou deixar até o Kaique começar, porque, rapaz, a gente tem tantos desafios.
O desafio ainda está aqui, né? Existe.
Ainda está. A gente não para, né,
Kaique? É uma escola, porque enquanto você está passando por esses momentos de desafio, porque mudar um modelo de negócio, fazer um processo de turnaround, que se fala, né, que a gente hoje está mudando, migrando de um modelo de negócio para outro, na verdade, cara, é desafiador, é uma escola do qual... O que me motiva, o que eu chego na empresa é pelo esse aprendizado. É tipo assim, independente do resultado ali que acontece no final do dia, Cara, eu saio muito satisfeito, que eu tô todo dia aprendendo. Todo dia tô aprendendo algo novo. Então, tem sido desafiador. É um jogo de resiliência, que é aquilo que eu sempre falo. E nessas situações, o time de cada um aqui é diferente. Então, quando abaixa um, o outro consegue segurar. Segurar a empresa, segurar as coisas. Aí o outro abaixa em um determinado momento por outro motivo e o outro, não, aqui é comigo, deixa comigo que agora a bola tá no meu pé. E é sempre assim, o desafio é todo dia e é constante. É, a gente fica pensando, né, em algum momento, nossa, será que as coisas vão ficar mais amenas, mais tranquilas, a gente vai conseguir? Hoje eu percebo o que meus pais sempre falavam, né, de vontade, de ter um sítio, não sei das quantas, criar galinha e tudo mais, e vira e mexe, eu falo, cara, isso é tão mais fácil ter um sítio, umas galinhas,
uns porcos,
plantar o que eu vou comer e tudo mais, acho que o desafio é ser mais tranquilo, né? Começa a fazer sentido, mas a gente tá lá pra fazer as coisas acontecer e um ajudar o outro.
Ai, ai, foi bom eu ter falado depois, Romani, por quê? Eu já tive um zilhão de desafio, né? Mas eu acho que o que mais, talvez seja o que mais marcou, não posso dizer que seja o que mais marcou, foi o desafio que eu passei recentemente. Por quê? Nós temos a Finanto, nós somos a maior empresa de crédito do interior paulista, a gente tem uma relevância gigante no mercado, e eu resolvi aceitar uma sarna para se coçar. Por quê? Eu já tenho meus desafios, nós temos um time comercial gigante, e a gente, depois de uma aula do First Class do Flávio sobre modelos de negócios, eu fui lá trocar ideia com ele, mostrei o nosso, e falei, Flávio, mas eu posso trocar o produto? Que meu modelo vai ficar o mesmo? Ele falou, pode trocar o produto. Eu falei, cara, então eu quero vender inglês. Quero vender o WhatsApp porque eu confio em você, confio na empresa. E aí ele falou, nossa, Mica, tudo bem, mas, rapaz, chama essa pessoa que essa pessoa vai te explicar como é que é. E aí eu tive a oportunidade de falar com o André Cardoso, e a gente descobriu o quê? Para vender inglês, eu teria que ficar imerso na cultura da WhatsApp durante 3 meses, cara. Então, seria 3 meses abandonando, entre aspas, afinando, e estando longe de casa, aqui em São Paulo. Cara, era um baita de um desafio totalmente novo, né? Porque é fácil você ficar onde eu estava. Aí eu saí da minha zona de conforto para sentar na cadeira de aluno de novo, começar como um vendedor, nada contra vendedor, eu sou um vendedor eterno, mas hoje eu ia estar ali, como diz o Flávio, fritando hambúrguer, né, ali com o pessoal aprendendo tudo novamente. Então esse foi um dos meus maiores desafios atuais, porque eu tive que deixar minha família longe, como a minha esposa está grávida, ela não pôde vir comigo para São Paulo, o Otávio estuda, ele não pôde vir, então eu ficava aqui a semana toda, da 1 da tarde às 10 da noite, de segunda a sábado. Cara, isso foi o meu maior desafio, meu outro filho afinando lá e o sócio segurando a bronca. E eu fui vendedor, vendi minha primeira matrícula, a segunda, a terceira. E para conseguir sair de lá, tinha que sair como gerente, sai como gerente.
Quantas vendas você já chegou a fazer, não sei, na semana, no mês, não sei como?
Na semana eu fiz 40 vendas, 39.
Putz! Ah, gostei de ver.
Sim.
E só para o pessoal entender isso daqui, ó. Como que é feito? Eles te dão os leads? Você vai atrás? Explica um pouquinho aí.
Então, lá a cultura de venda da WhatsApp é barra pesada, rapaz. Por quê? A gente chega lá para você ter o treinamento. Você pode usar o seu celular e só o seu celular. Cara, você vai conquistar os seus próprios leads. Você liga para os seus amigos, depois seus amigos vão te indicar outras pessoas, e aí você vai. E ali, você começa a trabalhar a sua mente. Por quê? Se você não tiver uma mente alinhada com o seu propósito de levar o curso de inglês da pessoa e saber que você vai sair de assessor, vai para supervisor e vai virar gerente e vai mudar a vida das outras pessoas também abaixo de você, cara, você acaba não conseguindo desempenhar esse papel. Então, é um desafio gigante.
Cara, 40 e pouco você deve
deu
ter ficado...
Deu 39.
39 você deve ter ficado, entre os top do...
O Mica, ele fez essa trajetória em um tempo recorde, né? Jamais feita lá, ele... Queira ou não, o Mica aí é nosso comercial, ele manda bem mesmo, o bicho.
Eu gosto de vender, sou apaixonado. Eu não tenho curso superior, não tenho nada, mas eu amo estudar. E eu amo estudar sobre vendas. Então, eu tive que entender um pouco ali a primeira semana, mas depois que eu entendi, eu fui. E na Wise Up tem um... Tem, a cada 3 meses tem uma campanha, né? Eu entrei no meio de uma campanha e saí no final da campanha como 5º melhor. Não é fácil, não pensem que é simples, nem sei quantas mil pessoas que estão lá vendendo. E eu terminei em 5º e pude ficar um fim de semana com o Flávio, com o Caio. Foi um negócio muito diferente para mim, porque eu nunca tinha ganho um prêmio de vendas. Eu dou prêmio de vendas, né? Eu proporciono isso para meus vendedores. Então eu pude, vender. Começar do zero, vender, traçar ali as metas e chegar a gerente, 5º melhor, ser reconhecido ali pelo Flávio, passar um final de semana num resort com a minha família. Mas, Mica, você passa o final de semana no resort com a sua família? Um monte. Mas esse teve um gosto muito diferente. Esse eu fui lá como um campeão, cara. Era um 5º lugar, eu sei que a gente quer o primeiro sempre, mas era um improvável, como aquele mesmo improvável da laranja, sendo reconhecido pelo Flávio, aonde eu nunca imaginei na minha vida que aquele cara que eu admirasse um dia ia saber quem era o Mica. Eu tenho certeza que ele sabe quem é.
E isso é incrível porque mostra, olha, é quase como se você estivesse começando outra coisa do zero e bora lá, porque você tinha o seu celular e não tinha contato, era você que ia atrás das pessoas. Isso mostra também o quanto o conhecimento, esse aprendizado, o know-how desenvolvido é um ativo extremamente valioso na vida de qualquer pessoa.
Exatamente, é um ativo valioso na vida de qualquer pessoa. E é engraçado que eu pensei em desistir, cara, umas 3 vezes. Porque eu falava, cara, não tem sentido. Por que que eu estou vendendo aqui? Em vez de estar lá na Finanto, não faz sentido.
Você podia estar vendendo a mesma coisa, ganhando 100% do negócio.
Exatamente. E aí, toda vez eu pensava, cara, não faz sentido, não faz sentido. Mas graças à liderança, cara, o Exap tem uma liderança muito sólida. A Priscila, o Edio, cara, que é um diretor fantástico, que está sempre ali.
Para você, o que são princípios de liderança que ajuda a fazer com que o time performe melhor?
Cara, só existe, na minha opinião, cara... Uma maneira de você fazer o time performar melhor, você sendo um exemplo para o time. Então, a gente até estava vindo no carro, o Bernardinho, a gente viu um vídeo do Bernardinho, que o Bernardinho falou assim, ó, você não é líder, você está líder. E a partir do momento que você entende que você está líder, você tem que estar ali sempre mantendo essa liderança. Mantendo essa liderança com exemplo, tá pronto ali para corrigir, mas também tá pronto ali para acolher seu liderado, né? Mas para mim, se puder escolher um, é ser exemplo. Só tem uma maneira, agora eu lidero um time, assim, eu lidero outro time, mas agora, depois desse desafio da Wise Up, não para por ali. Porque agora eu tenho que formar um Mikael ali. E eu já vi que a única maneira de eu formar um Mikael é sendo exemplo, trabalhando na mentalidade dele, trabalhando no interior dele, porque você não consegue vender se você não estiver muito bem dentro ali, por dentro de você.
Fantástico, fantástico. E... para vocês também, o que, que são princípios de liderança?
Liderar.
Ou de alguma forma assim, liderança trazendo, estar à frente para que talvez outras pessoas sigam esse caminho e possam crescer, se desenvolver, como promover isso?
É, com a minha equipe, né, que agora eu tô tomando conta da equipe dele, que é a do call center, estar junto. Né,
e eu acho interessante, vocês três realmente se complementam bem, pelo fato de que o Mica realmente tem uma cabeça bem mais comercial, meta, você tem uma cabeça mais olhando o lado humano da pessoa, você já tá olhando, peraí, o que está acontecendo? E vamos ver onde isso vai
realmente
levar
no final amor. Do ano. Isso aí vai gerar receita.
Mas...
Ele é o equilíbrio, o Kaique é o nosso equilíbrio, eu diria. O Kaique é o nosso equilíbrio.
Os dois extremos.
Né? Os dois extremos, justamente. Eu costumo estar muito junto com eles, né? Venham comigo que vai dar tudo certo. Então, assim, eu sou muito parceira. O comercial sempre foi realmente o Mikael. Então, estratégia de venda, essas coisas assim, de como vender, de como falar, script, é mais o Mikael. Só que eu peguei, assim, uma equipe muito forte, que é a equipe que ele montou, que ele treinou. Então, assim, para trazer eles junto comigo, sempre eu estou com vocês. Então, nós vamos seguir nessa estratégia, eu estou com vocês, vocês não vão se arrepender. Então, a parceria, né? Estar junto, isso para mim é a liderança, o exemplo, né? Isso é óbvio, Porque se você quer que uma equipe chegue cedo para bater aquela meta, ou se você quer uma energia para aquela pessoa bater a meta, você tem que ser a primeira pessoa a estar com energia. Então, um exemplo, eu acredito que sempre vai ser o primeiro lugar, né? E a parceria, eu sou muito parceira. Então, quando se fala assim, liderança, eu penso assim, parcerias. O meu líder vai estar lá primeiro, arrumando o tudo certinho, para eu passar por cima e vai. Então, parceria, eu diria. Exemplo e a parceria.
É, para mim, modelo de liderança, só existe um, é o exemplo. Só existe uma forma de se liderar, é liderar pelo exemplo. É, eu não sei onde que eu ouvi essa frase, mas é tipo... Era algo como se o líder senta, a equipe deita. Se o líder deita, a equipe dorme. É...
Caio. Caio fala Caio? Muito. Caio
Nossa,
fala
é
muito disso.
Então, assim, é exatamente isso. Se você quer que seu liderado entre mais cedo, e você tem que estar lá antes dele para isso. E eu percebo que a nossa equipe lá, ela acompanha muito a gente. Por quê? Nesse processo de mudança que a gente tem feito bastante e que exige muito esforço, cara, eles começam a observar, eu chegando mais cedo, o Mika chegando mais cedo, a Adriana chegando mais cedo, a gente saindo mais tarde, e a empresa começa a acompanhar naturalmente. Então é isso, o exemplo, ele arrasta. Você não precisa falar, gente, vocês precisam fazer isso. Não, cara, eles já viram. A chave virou, tá todo mundo com o mesmo objetivo alinhado, e é isso aí. E um outro ponto que pra mim é muito importante da liderança, e que eu sempre tento passar para os líderes da empresa, é que liderar é servir. Liderar é formar pessoas, liderar é alinhar o objetivo daquela pessoa com o objetivo da empresa, entendeu? A pessoa, ela vai conseguir desempenhar um papel muito maior se ela entender que fazendo aquilo, ela vai se desenvolver. Então, é trabalhar no desenvolvimento das pessoas, porque ninguém nasce líder, ninguém nasce pronto. Líder e líder é aquilo que o Mikael falou, ele não é líder, ele está líder. Se você está líder... Muitas vezes não é nem porque te nomearam líder ou você se intitulou líder. Não, cara. As próprias pessoas já te colocam naquela posição. Olha, você é meu líder. Eu te sigo porque eu sei que você está me desenvolvendo e me levando para um caminho melhor.
Muito bom isso. Inclusive, são conceitos que têm muito a ver com a mentalidade, o desenvolvimento das pessoas ali, a inspiração, o exemplo. Inclusive... Falando aqui também, para quem quiser saber mais, tem vários desses conceitos que eu compartilho, tem um link aqui abaixo na descrição desse vídeo, para quem quiser conhecer mais sobre a plataforma de psicologia, gestão, seja você quer utilizar isso dentro da sua empresa, princípios de psicologia dentro do negócio, você quer usar na sua própria vida, para o seu emocional, ou você que trabalha como psicólogo, terapeuta, de alguma forma, quer usar isso dentro das sessões de terapia, vale dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. Outra coisa, se fosse para vocês darem conselhos práticos para quem deseja crescer pessoal, profissionalmente, quais seriam esses conselhos que vocês dariam? Ah, antes de entrar, lembra, pessoal, se você está assistindo aí, já se inscreve no canal. Se você quiser, é claro, deixa o gostei e comenta que é sempre bom.
Compartilha.
Compartilha. Muito bom. Eu vou deixar também a rede social deles aqui para quem quiser acompanhar, conhecer mais sobre o trabalho, conhecer sobre a Finanto. E isso eu acredito que acrescenta, se torna um ser humano melhor. Se vocês estão gostando, é importante continuar consumindo conteúdo, seja aqui nesse podcast ou acompanha o Flávio também, que é um dos nossos mentores, recomendo também. E, pessoal, fala um pouquinho, se fosse para dar conselhos práticos para aplicar e talvez ter mais resultado pessoal, profissionalmente, quais conselhos você daria para quem está assistindo?
Propósito, acredito que é a primeira, acredito não, né? Eu vivo isso, né? Propósito. Qual é o propósito? A disciplina é importantíssimo e a resiliência para dar conta aí desses altos e baixos. E tem algo que eu falei recentemente para a equipe, seja ensinável, né? Seja humilde, seja ensinável, entenda qual é o seu momento de sentar na cadeira do aluno, qual que é o momento de sentar na cadeira do professor. Essas seriam as minhas dicas, né? Propósito, disciplina e resiliência.
Bom, para vocês.
Cara, o meu exemplo prático Falando de praticidade mesmo, cara, busque referências, porque foi ouvindo podcasts, foi buscando inspirações, foi conhecendo, entendendo outras mentalidades, outros empresários, outros empreendedores, que eu consegui expandir a mente, né? Porque muitas vezes a gente não consegue nem ancorar a nossa ideia, sem ter essas referências para entender o que é possível ou não. E entendendo qual é seu jogo é ter constância. Não tem outro caminho. Para mim, a constância é o que te mantém lá, é o que te faz persistir, porque a vida é cheia de altos e baixos, e você tem que ter constância independente das situações, né? A constância é o que te garante o trabalho, a disciplina ali, mesmo quando não lhe é conveniente. Então é isso que eu penso.
Boa.
Rapaz, são tantas emoções, mas eu vou deixar um aqui que eu acho que é importantíssimo. Tenha claro por quê, para quê e para quem você está lutando. Porque quando você tem isso claro na sua mente, não importa como, você vai dar um jeito e vai conseguir. Tá bom? Acho que é isso.
Boa. E é a geladeira cheia que você quer construir.
Eu lembrei da geladeira. Eu lembrei da geladeira e vejo hoje o que eu quero construir. Tá muito claro na minha cabeça. E eu não gosto de ficar esperando muito. Eu gosto de ir mais rápido. Mas é isso, cara. Quando você tem claro por quê, pra quem, cara, e pra que você tá fazendo isso, o jeito é engraçado isso, né? Porque o jeito vai se organizar. Porque você não desiste. Você não. Você dá de cabeça e você pula, você vende inglês, ou você vende copo de água, ou você entra empreendendo na empresa de alguém. Porque como? Perde muito a importância quando você tem essas três coisas muito bem definidas.
E tem uma reflexão que eu faço muito aqui, que é a seguinte: você pode testar 100 coisas e às vezes 99 dá errado. Se você acertar uma que tem um retorno exponencial, você consegue. Já era, né? Você consegue.
Exatamente.
É isso. Eu testei fazer laranja. Era o que dava para aquela época. E se não viesse a laranja, não viesse o garçom, não viesse as outras coisas...
Quanto tempo você demorou para ficar rico da noite pro dia? É tipo assim.
Quanto tempo você demorou para ficar rico da noite pro dia?
Só dá uma olhada, só veio um resultado, né?
E, pessoal, para contribuir um pouco mais com quem está assistindo aqui, fala um pouquinho sobre a visão de vocês em relação a modelo de negócio. Por que que tem negócios que talvez a pessoa está trabalhando muito e ela está trabalhando assim desesperadamente, ainda assim não consegue ter um resultado interessante. Outras pessoas conseguem, talvez também trabalhando muito, mas conseguem um retorno muito mais exponencial na visão de vocês. Fala um pouco sobre isso.
Olha, eu vou falar aqui, mas acho que talvez eu vou estar falando besteira. Para mim, o negócio bem sucedido é o que vende. Tem que vender bastante. Para mim, é o pilar principal. Eu não acredito em negócio que não vende. Tem que vender mais. Vender mais do que gasta e tá sempre ali produzindo. Talvez eles tenham uma visão mais bonitinha, vamos poder dizer melhor. Mas para mim é um negócio que vende. Se você tem um negócio e acha que ele está indo mal, significa que você está trabalhando pouco. Eu acho que tem que trabalhar mais e trabalhar mais com venda. E não romantizar
muito. E ali, ó, até uma. Vou trazer uma reflexão. Eu conversei com um colega que, cara, ele, um amigo que ele estava me apresentando o modelo de negócio dele. Ele falou, não, que vai ser. E aí ele tinha feito todo o business plan, tudo. Falei, cara, por que não está acontecendo ainda? Ele, não, estou no planejamento. Eu, quanto tempo tem que você já está nesse planejamento? Tem, tipo, 3 anos. Eu falei, cara, você começa, faz a primeira venda. Porque a questão é, pode ser que daqui a 3 anos o mercado já mudou completamente. Aquele business plan que era funcional hoje, se eu deixar para perder esse timing, pode, eu tenho que refazer tudo. Eu gosto da ideia também. De, peraí, erra rápido, aprende rápido. Sem também ficar assim, ah, erra rápido e finge que nada aconteceu. Erra rápido, aprende rápido e entra em ação.
Lá, Romani, a gente tem uma coisa que a gente brinca nos bastidores, né? Com eles eu não sei, mas quando os meninos estiverem ouvindo, eles vão ter bem claro o que é isso. A gente chama de PDCA do Mica. A gente promete, depois corre atrás e depois vai organizando. Primeiro sai desesperado, a gente tá testando alguns produtos aqui. Cara, primeiro eu testei, vendi 2, 3, vi que vende. Pronto, vende. Agora vamos criar, porque vende. E é isso que no final esse vale a pena.
Depois
a empresa
tem que ficar
organizada.
Aí
que é depois alguém tem que organizar.
Alguém tem que fazer a bagunça, pô.
Então a gente usa muito o PDCA do Mica e eu tô sempre atrás de novos negócios. Então eu tô sempre ligando pras pessoas, arrumando sarna pra se coçar. Quando eu arrumo a sarna...
Vendendo inglês.
Vendendo inglês agora. É o PDCA do Mica, promete, depois você corre atrás e se compromete com aquilo. Porque tá muito claro por que eu tô fazendo isso, né? E pra quem. Então, é bem isso.
E vocês?
Cara, eu acho que a gente, quando fala em modelo de negócio e tudo mais, a pessoa precisa ter claro também o que ela quer, né? Porque, às vezes, não adianta pôr uma complexidade gigante em algumas coisas se o objetivo dela é uma empresa menor, é uma empresa para ter uma renda extra.
Qual a sua ambição?
Você tem que alinhar com a sua ambição. Estando alinhado com a sua ambição... Aí, no caso nosso, a ambição é grande, a gente quer crescer, a gente tem que buscar escala. Então, o mercado, o modelo de negócio tem que ser um modelo aderente à escala. E é isso que a gente sempre busca nos negócios da Finanto, produtos que tenham escala para vender. Tá, eu tenho esse produto aqui, mas quem compra? Essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Tá, quem compra? Depois que eu sei de quem compra, como eu vendo? Como eu vendo? Sei como eu vendo, tem quem compra... Bom, então o primeiro passo é vender. Tudo começa em quem compra e como vende, na minha opinião. Porque depois que você tem o cliente e já sabe como vender, os outros problemas de uma empresa, eles são menores. Empresa que tem dinheiro, os outros problemas você consegue arrumar. Mas o principal é saber se vende. Então, nesse caso do exemplo que você deu de um amigo que está há 3 anos no modelo de negócio, muitas vezes ele vai se frustrar. Por quê? Porque ele está idealizando algo... E quando ele pôr em prática, ele vai ver que, putz, não se vende assim. Se vende de outro jeito. Aí ele vai voltar para a prancheta? Uma empresa não dá para você parar ela. Todo mundo pausa aqui, volta para a prancheta.
Congela a folha.
Congela a folha, todo mundo aqui, estátua. Vou pensar de novo. Não, uma empresa é trocar pneu com o carro andando. Então...
Literalmente
isso.
Exatamente. Então, assim... As premissas principais é entender se o produto tem escala, se o produto se vende, como vende, porque aí o resto a gente organiza, fluxo, processo, ferramenta e por aí vai.
Muito bom, muito bom.
E não fazer sozinho, né? Porque hoje eu sou da seguinte opinião, você desenha um plano ou você procura alguém para dar opinião sobre aquilo, mentores, né, acima de você, e hoje eu diria que eu preciso de sócio. Por quê? O que acontece muito com nós lá quando tem a mudança de produto? Eu sou a pessoa que mais se desespera. Não vai dar certo, não sei o quê. O Mikael é o cara que você viu que ele pensa ali e joga a bomba pra mão do Kaique,
pra mim,
né?
Sempre vai dar certo.
Ele sonha alto e joga na mão do Kaique. Então, assim, é importante você ter pessoas, né? Ah, quero mudar meu plano. Ah, quero... tenho algo desenhado e quero fazer... É importante você procurar pessoas que já tá nesse ramo de atividade, pessoas que já têm empresa, mentores, alguma autoridade, alguém que você pode conversar, que você confia, que vai te dar ali uma ideia legal. E eu acredito muito em pessoas. Eu, Adriana, preciso de pessoas para me apoiar nas coisas. E assim, senão a gente estaria sozinho no mundo, né? Mas eu acredito que um plano de negócio, ele só dá certo quando tem outras pessoas além de você envolvido. Porque são visões diferentes, né? São análises diferentes. E, assim, eu não conheço alguém ainda que tenha todas as competências do mundo. Então, você precisa de pessoas com outros tipos de competências para te auxiliar. E eu não embarcaria num plano de negócio sozinha hoje. Eu faria dessa maneira.
E fala um pouquinho sobre... Como que é a rotina de uma empresa com sócios? Explica um pouco mais sobre isso. O que que acrescenta, os desafios também?
Cara, quando a gente tem uma equipe, né, um time bem formado e os sócios e tudo mais, eu acho que o principal é a gente ter a confiança de que naquela etapa, naquela área, o Mica está dando o máximo dele, naquilo que a Adriana se propôs, ela está dando o máximo dela, e no que eu estou fazendo, eu também estou dando o máximo, porque... não dá pra gente controlar tudo, não dá pra gente querer ter o controle sobre todas as coisas. E é Por isso que a gente precisa se cercar de pessoas que a gente confia, onde, cara, faz isso, porque eu não quero me preocupar com isso. Você vai dar conta e eu vou dar conta. Então, eu acho que lá a gente é muito disso. A gente, quando a gente decide, ó, eu fico com isso, você fica com isso, eu fico com isso, e a gente se reúne só para dar aquele checkpoint, né? E aí, como é que tá? Qual que é o desafio? Troca umas ideias e vai de novo pro campo de batalha.
É isso.
Muito bom.
Nossa realidade. Nossa realidade.
Cara, gostei bastante desse papo que a gente teve aqui. E como que o pessoal faz para conhecer mais sobre a Finanto, sobre vocês, ou as redes sociais de vocês?
Dá para seguir a Finanto no Instagram. Temos também a página do Finanto Business, que é para quem está buscando empreender em algo, né? É esse novo canal de negócios da Finanto. E tem as nossas páginas aqui. Eu tenho que passar porque eu nem lembro direito do meu Instagram, mas eu acho que é Kaique Ribeiro. Clicou lá, aparece comigo, é eu.
Entendi.
É, pessoal, quiser conhecer um pouco mais a minha história, meu Instagram é Mikael da Cruz 7, escreve Michael, você vai ver um Mika lá. Não tem outro, só tem eu mesmo.
É o único, né? Para conhecer a Finanto, né? Segue nossas redes sociais. A gente sempre está colocando material lá. Então, tanto do Business quanto a Finanto também, que tem a Finanto Call Center. E o meu é Alves, com dois S's, Adriana, número 1. Esse é o meu Instagram. E para seguir um pouco mais a minha rotina...
Aproveitando, né? Na página do Finanto Business... Tem bastante dicas e insights de empreendedorismo, falando sobre empresas, sobre vendas, sobre liderança. Então, é bacana até mesmo para quem quer se atualizar, conhecer um pouco mais, entender como que funciona a rotina de uma empresa e tudo mais, lá vai encontrar bastante coisa.
Boa. E só para a gente já caminhando assim, você falou sobre rotina. Como que é a rotina de vocês? No dia a dia, assim, eu sei que pode ter variáveis, mas no geral, se fosse para olhar, até porque teve um outro convidado que falou que teve um momento que ele estava com a rotina frenética, ele deu um burnout, ele mudou completamente a rotina. Teve outros convidados que, surpreendentemente, com várias empresas, e parece que o cara não fazia nada. Então, é interessante, eu gosto de ver a mentalidade e muito disso também é como isso aplica em comportamento. Como que é a rotina de vocês?
Eu sou extremamente executor, então mesmo estando ali na parte mais estratégica da empresa, eu ainda estou o tempo todo lá liderando o time, vendo as coisas de perto, ajustando as coisas de perto. Então a minha rotina na empresa, cara, até um tempo atrás, quando as coisas estavam mais tranquilas, eu ia igual o Mika, eu ia acompanhando a agenda. Hoje em dia, eu deixo a agenda... E tô ali, acessível, focando no que é mais importante, principalmente nesse modelo de negócio. Nessa mudança de modelo de negócio. Então, a minha rotina começa às 7 da manhã lá na empresa e vai até a noitinha ou a hora que eu volto para pegar as crianças.
Mas 5 da manhã pode chamar ele, que você consegue conversar.
5 da manhã eu já tô acordado. Por causa dos meus filhos, eles acordam muito cedo. 5 horas os dois já estão pulando da cama.
Legal. E coloca também a rotina, você falou que você tá fazendo academia...
Eu agora eu vou voltar para a academia, eu estou sem esses dias porque eu estou numa nova rotina, mas eu sou campeão nacional de déficit de atenção. Então, eu tenho muito, muito, muito déficit de atenção, então se eu não seguir minha agenda, a coisa fica complicada. Então, eu tenho uma rotina muito doida no sentido que terça é dia de fechamento, então minha agenda está 100% vaga para vender. Então, na terça-feira, esquece, ninguém consegue falar comigo. É venda, 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 porque se eu quero que o meu time venda, eu tenho que estar o primeiro lá no campo de batalha, na terça-feira, fazendo venda junto com eles, né? Então, na terça é bem voltado para isso, mas eu tenho uma rotina que eu trabalho até meia-noite, durmo 1 hora da manhã, acordo, terça é fechamento, quarta é bate-papo dos sócios e a gente premia as pessoas na quarta, quinta, sexta, é mais ou menos isso. Difícil falar de rotina, né, cara? Mas eu separo tudo na agenda mesmo, mais ou menos isso. Difícil falar da rotina.
Você falou que tem tempo também, esposa, filho.
Sim, exatamente. Esse fim de semana aqui a gente estava com passe livre. Eu com a minha esposa, a gente se dedicou a gente. Uma delícia, cara. Ah, no sábado de manhã, todo mundo tranquilo, saímos, viemos para Campinas aqui no casamento de um amigo, já ficamos num hotel, sabe? Ficamos num hotel de boa, domingo só voltei para casa à tarde, à noite fiz um churrasco, um dos meus hobbies é assar carne, eu gosto de assar carne, então eu aproveito e faço isso. Não abro mão, meu filho gosta de jogar videogame, então eu jogo videogame com ele. Eu fiz um combinado lá em casa, é igual o Kaique falou, né? Tem hora que você tá num jeito, outra hora que você tá de outro. Eu, nesses próximos 3 meses, que tá acabando, falta 2 meses só, eu não consigo estar em casa 6 horas para dar banho no Otávio. Então, o meu tempo com ele é de manhã. Então, das 8 às 9 da manhã, eu fico brincando com ele de lutinha. Agora ele tá numa fase de pintar Pokémon e brincar de lutinha. Então, é 1 hora pintando Pokémon e brincando de lutinha. Depois, 10 horas, eu já começo as minhas primeiras reuniões. E aí, meu amigo, até meia-noite é sem parar. Eu gosto disso.
É, a minha rotina é um pouquinho diferente, né? Mas é os dias normais, né, de trabalho. Na quarta-feira tem lá os nossos rituais que nós gostamos de fazer, que é a premiação, é, ver o pessoal ali que vendeu, fez mais vendas e tal. É, minha mãe é uma rotina também, ali eu vejo ela quase todos os dias, o cafezinho com a mãe para ganhar energia, isso é muito, para mim é muito importante, só o cafezinho, só dela fazer algumas reclamações já me ajuda muito. É, academia 2 vezes por semana e aos sábados eu dedico para mim, né? O cabelo, uma unha, a leitura. Aos domingos também gosto de ler ou só ficar quietinha ou assistir a minha série, né, atual, que é Vikings, adoro. E é isso, essa é a minha rotina. E o trabalho, né, que eu gosto muito do trabalho. Trabalho, se precisar estender mais um pouquinho, acabo estendendo, algum e-mail, alguma coisa ali que não deu para fazer. Mas o trabalho é o meu foco principal neste momento.
Legal, eu vejo que todo mundo, assim, tem isso de fazer mais do que o combinado, mais do que... Até, assim, importantíssimo ter esse momento, e eu achei interessante que você falou, ó, tem um momento de desequilíbrio, mas também tem momento de voltar mais para a saúde, tem fases diferentes, até um ponto para quem está assistindo, ó. Exemplo aqui, a rotina do Mika, de, nossa, eu fico até meia-noite trabalhando, eu vou falar por mim agora, minha experiência, cara, uma coisa que... Eu acho que melhorou muito a minha vida. Foi quando... Eu também era um cara que ficava até meia-noite trabalhando muito. Foi quando eu consegui, principalmente no período da noite, passar mais tempo com a minha esposa. Aí eu senti que meus dias começaram a ser mais produtivos. Eu tô trazendo reflexões que, às vezes, se eu conseguir equilibrar esses papéis, de repente eu consigo até ser mais produtivo. Eu tô falando por mim. E eu achei muito legal também que você tem esse valor de família muito forte, é um valor que também é muito importante para mim. Pessoal, ó, sempre portas abertas aqui para vocês. Tem algum recado que vocês gostariam de dar para quem está assistindo?
Segue @finantooficial.
Opa,
Finanto Business, que lá tem bastante conteúdo, bastante coisa legal.
Eu queria agradecer pelo convite, Romano. Bem bacana, gente. Gostei da experiência aqui. Essa troca foi bem mais tranquila. A gente estava um pouco ansioso de como seria. Então, gostaria de agradecer o convite da gente aqui. E o recado que eu deixo é, cara, constância, disciplina. E tenha seus mentores, porque isso aí vai te ajudar a abrir o leque, expandir sua mente, deixar você com o radar ligado para as oportunidades e para mudar sua vida.
O recado que eu vou deixar aqui para o pessoal é uma frase que eu uso muito lá na empresa. Depois que você já tem definido o seu porquê, o para quê e por quem, você tem somente 2 opções. Ou você pode ter desculpas ou resultados, não os 2. Então escolha o seu e vai para cima, meu amigo, minha amiga.
Boa, bom demais. Pessoal, lembrando aqui mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o gostei aqui no vídeo. Comentário, se quiser, ativa o sininho, e eu falo se quiser, porque se você não quiser, as chances são que você vai perder conteúdo de muito valor. E na descrição aqui eu vou deixar também as redes sociais da Finanto, as redes sociais dos convidados, do Mika, da Adriana, do Kaique. Peraí, desculpa. Então você corta essa parte. Aqui, ó, que eu ia falar, Kaique. Mas corta essa parte e fazer ela de novo. Ah, não sei qual. Vou falar só do Kaique. Aí você corta para a câmera de frente lá de todo mundo, que aí fala do Kaique virando. Eu vou fazer virando assim. Do Kaique. E vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo de nós mesmos pessoas melhores. Só se inscrever aqui no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Na descrição tem todos os detalhes. É um prazer estar com vocês aqui hoje, meus amigos.
Obrigada.
Valeu, obrigado.
Valeu.